Existe ainda, claro, uma possibilidade da gente pensar. A lei é clara, ela fala só criança e adolescente. Mas existe também a possibilidade de você pensar nisso na questão de uma pessoa maior de idade, um filho, mas que é uma pessoa com deficiência, tá? E que às vezes precisa do carinho do pai, da atenção, e também não dá, e ela já não é mais adolescente, mas ela pode sofrer também essa medida, essa ação. Bom, a pergunta que eu acho que todo ouvinte deve estar fazendo agora é o seguinte: e daí? O que que vai acontecer?
Pois é, e daí? O que que vai acontecer,
Né?
doutor?
O que que a lei estabelece para aquela pessoa, para aquele genitor que atua ou pratica atos dessa natureza? A lei estabeleceu várias sanções. Então, ela começa, por exemplo, para declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador. Então, a medida mais branda, né, a primeira, é a advertência. A segunda é ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Quer dizer, se eu estou lá ofendendo, o outro genitor, então o juiz pode, pegar e falar: bom, então nós vamos ampliar essa visita para ele que está sendo ofendido, tá? Estipular uma multa. Pode também estipular uma multa ao alienador. Quer dizer, aquela mãe ou pai que está, ofendendo psicologicamente a criança ou praticando atos psicológicos que venham a dificultar essa relação de pai e filho, o juiz pode então fixar uma multa, tá? Pode também determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial para as partes, para ver se eles se entendem a respeito da situação. Pode ainda, uma outra medida, é determinar a alteração da guarda. Quer dizer, se eu estou com a criança e fico ofendendo, eu posso perder essa guarda e passar para o outro da pessoa. E pode também fazer com que a guarda seja compartilhada ou mesmo ter uma inversão de guarda, tá?
Doutor, Luiz Antônio, embora não seja esse o tema principal hoje, geralmente qual o critério para ter a guarda de um filho na separação? Assim,
Olha,
grosso modo,
o
né?
primeiro critério é o consenso. Pai e mãe chegam ao consenso de quem tem melhor condições de exercer ali a guarda. A guarda, antigamente, ela era assim: a gente via como regra a mãe ficar com a criança, né? E hoje a regra é a guarda compartilhada. Guarda compartilhada não quer dizer guarda alternada. Vamos deixar claro. Guarda alternada é aquela guarda que
Um
é
dia um, um dia
um dia
outro, um dia.
outro. Isso é igual guarda alternada. Compartilhada não. Quer dizer, vocês separam, vocês vão cuidar das suas vidas, mas os dois vão exercer a efetiva guarda dessa criança, tá? A guarda não se resume, então, na questão de onde vai dormir. Ela vai ter uma amplitude maior, quer dizer, sobre todos os aspectos, a questão da educação, da questão médica, né? Você tem todas as outras situações. E hoje, por exemplo, a gente está pensando já. Eu participei de um congresso recentemente lá no Rio Grande do Sul e a gente estava discutindo exatamente essa questão: estipular a guarda para fins específicos. Vamos lá, que tipo de exemplo a gente pode dar? Nós temos a guarda compartilhada, eu e minha esposa, de uma criança.
Sim.
Só que eu me dou muito bem com esporte, tá? Então eu posso estabelecer também uma situação que pode ser pensada: olha, então quando for questão de esporte, o pai vai ficar mais responsável por isso. Porque eu tenho mais afinidade, eu jogo bola, ele joga bola comigo e assim por diante. Quer dizer, você acaba estabelecendo alguns parâmetros nessa guarda, tá? Então é muito interessante você pensar hoje numa questão de guarda compartilhada, mas numa guarda que todos tenham esse acesso, quer dizer, de saber de como lidar com essa criança. Não é porque um fica com a criança que o outro tem que abandonar tudo, tá? E essa alteração da guarda exatamente é isso. Quer dizer, se eu tenho o direito de ficar com essa criança e não estou exercendo adequadamente esse direito, então não justifica eu ficar com essa criança. E aí o juiz pode determinar que fique com a outra parte.
E nesse processo, tô tirando um pouquinho aí do rumo, né?
Não, claro, fique à vontade. Nós estamos aqui para conversar mesmo sobre esses temas.
Nesse processo facilitador do divórcio, né? Esse procedimento também da guarda, como ficou? Foi atropelado? O senhor acha que não influencia? Até agora
Não,
não teve nenhum
não vai
reflexo.
chegar a influenciar, porque a questão do divórcio não mexe com a questão da guarda. Quer dizer, a guarda continua sendo regulada dessa maneira, como também a questão dos alimentos continua regulada dessa maneira. Quer dizer, ainda persiste aí aquelas regras básicas de guarda, de educação, de alimento, de partilha. Isso não vai ter nenhum tipo de alteração.
Quando o senhor definiu, a própria lei definiu o que é alienação parental, falou de interferência psicológica de pai, de avô e de outros cuidadores, né? Uma avó ligou aqui, não se identificou, ela disse assim, se o pai bebe e não aceita tratamento, né, porque não reconhece a patologia, e a mãe grita, né, que vai matar o filho, a avó tinha criado essa criança até 4 anos, hoje já tem 9, a avó quer saber assim, que ela pode fazer, né?
Quer dizer, veja bem, essa criança é muito interessante, ela está sendo vítima de uma alienação parental pelos pais, não é de um contra o outro, os dois. Quer dizer, um é alcoólatra, o alcoolista, e por conta disso não exerce o seu poder parental adequadamente, e a mãe, por sua vez, exerce também inadequadamente com palavras que venham a prejudicar a boa formação da criança. Nessa situação, quando a gente verifica que nenhum nem outro tem condições de cuidar da criança, surge a hipótese de se você ter uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa pode ser a avó, né? A avó pode pleitear a guarda da criança? Pode. Pleiteando no sentido de que os genitores não estão tendo condições de exercer adequadamente esse papel.
Então,
a lei, sim. Veja bem, só para finalizar, claro, aqui, sim. Eu estava falando das consequências, das medidas que o juiz pode aplicar.
Sim.
E uma delas também que ela pode aplicar é suspensão da autoridade parental. O que é suspensão? Suspensão do poder familiar.